Bom dia, gente.
Bom dia.
Bom dia, Igreja Ação Bíblica aqui na Saúde, que comemora 30 anos, é isso mesmo, gente? Não perderam a conta, não? Que a gente vai ficando velho e vai perdendo a conta, já viu? Você pergunta quantos anos você tem, a pessoa já perdia a conta, né? Ou muitos, né, a resposta. Mas 30 anos, parabéns, viu, gente? Eu sei que eu não estou falando com ninguém específico, estou falando aqui com a comunidade, né? Um corpo de Cristo, mas é muito bom a gente ver que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? E a gente vai hoje continuar uma reflexão em cima de Colossenses, abra sua Bíblia lá. Colossenses capítulo 3. Ontem nós falamos que Cristo mais nada igual a tudo, porque em Cristo nós somos completos, nós temos tudo que nós precisamos. E agora eu quero trazer uma mensagem que, embora não seja uma continuação da anterior, ela está diretamente relacionada com ela. Se você esteve aqui ontem, você vai perceber como uma mensagem leva à outra. Mas caso você não tenha estado aqui conosco, ainda assim, você vai entender o que a palavra de Deus quer dizer, porque a palavra de Deus, ela é feita para ser compreendida, e o Espírito de Deus nos levará ao entendimento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Ok? Uma vez que entendemos que Cristo é suficiente, nele somos completos, eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre as implicações de quem nós somos em Cristo Jesus. Uma vez que nós entendemos quem ele é, o Cristo suficiente, o único capaz de nos preencher e nos completar, quem nós somos então? Então eu quero falar com vocês sobre o nosso DNA espiritual. E a passagem da nossa reflexão é exatamente a passagem que vocês recitaram aqui. Colossenses capítulo 3, versos 12 a 17, tá bom? Deixe sua Bíblia aberta aí, caso você não saiba de cor ainda. Caso você saiba de cor, você simplesmente acesse a sua memória, ok? Ou leia o nosso informativo, ok? Ali tem escrita a passagem. Daqui a pouco nós vamos ler. Muito bem, gente. Antes da gente ler o texto bíblico, eu queria falar um pouquinho sobre roupa, tá bom? Porque é a linguagem que Paulo vai usar nesse texto, a linguagem de roupas, de vestimentas. E quando a gente fala de roupas, é importante a gente entender o seguinte, o modo como alguém se veste fala muito sobre quem essa pessoa é. O modo como nós nos vestimos fala muito sobre quem nós somos. Por exemplo, se nós pensarmos nos jogadores de futebol, ok? Se você encontra o Rogério Ceni vestido com uma camisa do Corinthians. Não, jamais, é isso, né? Isso é inaceitável, ok? Por quê? Porque como ele se veste mostra quem ele é. Mas jogadores de futebol, motoristas de ônibus, carteiros, policiais. A verdade, meus amigos, é que as pessoas vestem roupas, vestem uniformes, que identificam quem elas são, que identificam o que elas fazem. Quem nós somos determina o que nós vestimos. De modo que quando nós falhamos em nos vestir do modo esperado, quando nós falhamos em nos vestir do modo adequado, é perigoso. Nós corremos um sério risco de passarmos por situações constrangedoras. Eu lembro uma situação. Casamento de um dos meus grandes amigos. Aconteceu lá em Atibaia, na Estância Palavra da Vida, ok? E ele convidou todos os amigos, né? Nós por muito tempo trabalhamos no acampamento Palavra da Vida lá em Atibaia, ok? Ele é o segundo melhor acampamento do Brasil, o primeiro é o MAB, certo? Ok, ok. Isso, eu posso voltar sempre, obrigado, gente. E lá, os amigos estavam todos juntos e ele deixou muito claro no convite que o traje do casamento era social completo, ok? Portanto, gente, todos tínhamos que estar no mínimo de terno, gravata, né? Os homens, as mulheres não, podiam estar de vestidos longos, tal, era noite. Um dos nossos colegas esqueceu de ler isso. E ele foi para Atibaia, levando uma roupa assim, um tanto quanto casual. Ele levou a uma jaqueta de couro, tipo de motociclista, assim, sabe? E ele não tinha terno, ele não tinha como conseguir uma roupa dessa. E ele foi para o casamento, onde todos estavam de social completo. E ele estava ali com uma calça jeans, com uma camiseta assim, bem contemporânea, né? Não tanto social, e aquela jaqueta de motociclista. Foi um momento de muito bullying feito contra ele. Ok? Até hoje, quando nós nos encontramos, nós perguntamos, e a jaquetinha, vai bem? Certo? Porque é isso, meus amigos, quando nós a temos, quando as pessoas têm a expectativa de que nós estejamos vestidos de modo coerente e consistente com determinada situação, mas nós nos vestimos de um modo completamente absurdo, nós passamos por situações constrangedoras. E é exatamente esse o argumento que Paulo vai utilizar aqui na passagem que vocês decoraram e que nós vamos estudar nessa manhã. Paulo vai dizer que os cristãos devem se vestir espiritualmente, de acordo com a sua nova identidade espiritual. Nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Nós não vivemos mais a vida antiga, a velha vida. Nós temos agora uma nova vida. Por isso, Paulo vai dizer que nós devemos abandonar a roupa velha de quem éramos antes de Cristo e nós precisamos nos vestir com a roupa nova de quem nós agora somos. Nós devemos vestir, ou melhor dizendo, devemos nos revestir de um estilo de vida da nova humanidade que nós nos tornamos em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos entender por meio da palavra de Cristo qual é a nossa nova identidade, quais devem ser as nossas novas práticas, quais são as nossas novas prioridades que tem a ver com a nossa nova roupa espiritual, agora que estamos em Cristo. Então vamos começar olhando para o texto, identificando qual é a nossa nova identidade, ok? Quem nós somos, quem passamos a ser, agora que estamos em Cristo. Colossenses 3, ali, o verso 12, nos traz esse primeiro ponto, com a nossa nova identidade. Ali diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós vamos falar do revesti-vos no ponto seguinte. Agora eu quero me ater à nossa nova identidade. Paulo começa essa porção das Escrituras nos relembrando quem nós somos, falando sobre a nossa nova identidade em Cristo. Ele entende que a identidade de uma pessoa que foi justificada diante de Deus é uma identidade que se manifesta em um comportamento diferente, justo, diante dos homens. Esse comportamento nada mais é do que a manifestação externa daquela transformação interna que aconteceu no nosso coração. E, na verdade, essa é a única evidência segura de que nós podemos dar para as pessoas de que, de fato, aconteceu uma transformação espiritual na nossa vida. O único modo das pessoas perceberem que nós não somos mais os mesmos é através da nossa mudança, do nosso novo comportamento, da nossa nova postura, da nossa nova roupa. E Paulo aqui, ele apresenta para nós a nossa nova identidade a partir de três características básicas que resumem quem nós somos por estarmos em Cristo. Ele diz que nós somos eleitos de Deus. Ele diz que nós somos santos de Deus. Ele diz que nós somos amados por Deus. E, meus amigos, essas três características definem quem somos em Cristo Jesus. Eleitos de Deus, nós somos santos de Deus e amados por Deus. E nós precisamos entender o que cada um desses termos significa para que possamos compreender a profundidade da nossa nova identidade. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que a nossa nova identidade faz de nós indivíduos eleitos por Deus. Isso significa, meus amigos, que ninguém se torna cristão meramente porque quis ser cristão. Ninguém se torna cristão meramente por sua própria escolha. Eu sei, é claro, um dia, todos nós, lá atrás, nós decidimos conscientemente entregar a nossa vida para Cristo. Eu sei disso, eu não estou anulando essa decisão. Mas o que eu estou colocando aqui é que essa decisão só aconteceu porque, na verdade, Deus já havia nos escolhido previamente para que nós fôssemos dele. Ele havia nos escolhido, ele nos elegeu. Deus nos escolheu para si. E lá naquele dia, lá atrás, no dia da sua conversão, foi quando você ouviu esse Deus que te escolheu te chamando para ele. E lá você se deu conta disso, que ele havia te escolhido. E ele não te escolheu, porque você decidiu escolhê-lo. Ele te escolheu mesmo antes de você ouvi-lo chamando o seu nome. Ele te escolheu não por méritos seus, apenas por causa da sua graça. Apenas por causa do seu amor, que ele nos concede gratuitamente em Cristo. Meus amigos, a nossa nova identidade passa por entendermos que nós somos eleitos de Deus. Não fomos nós que nos classificamos no vestibular espiritual e passamos, tiramos a nota mais do que suficiente. Não. Ele nos escolheu quando ainda éramos incapazes de fazer qualquer ato em direção a ele. Primeira característica da nossa nova identidade, somos eleitos de Deus. Segunda característica, nós somos santos de Deus. Porque Deus nos elegeu, porque Deus nos escolheu para si, agora nós somos santos. Agora, meus amigos, precisamos entender isso, porque quando a Bíblia diz que nós somos santos, ela não está dizendo que você foi canonizado, ok? A Bíblia não está dizendo que você virou padroeiro de alguém, certo? A Bíblia não está dizendo que você é santo no sentido que você se tornou impecável. Mesmo porque o único ser que é impecável absolutamente é Deus. Você não se tornou Deus quando você foi salvo por Cristo. Ser santo, segundo esse texto, não significa que você agora é um ser impecável. Não é esse o sentido. Ser santo aqui significa que você foi separado por Deus e para Deus. Significa que quando você foi salvo em Cristo, Deus te escolheu do meio da multidão dos seres humanos, do meio da massa da humanidade, e te trouxe para perto dele. Ou seja, Deus nos escolheu, meus amigos, para nós sermos distintos do restante da humanidade. Deus nos escolheu para nós sermos separados do restante da humanidade, diferentes do restante das pessoas que não conhecem a Cristo. Nós somos, em nossa identidade, santos de Deus. Isso é importante, meus amigos, porque quando nós cristãos não entendemos isso, quando nós falhamos em compreender que a nossa nova identidade é uma identidade diferente daquela que nós antes éramos, diferente do mundo, nós estamos quebrando o propósito de Deus para quem nós somos. Nós estamos invalidando a nova identidade que ele nos deu. Quando nós esquecemos que Deus nos escolheu para sermos diferentes de quem somos, quando nós esquecemos que Deus, ele nos escolheu para sermos separados e distintos da humanidade sem Cristo, nós estamos violando o propósito de Deus para nós. Deus nos chamou para sermos santos. Portanto, a nossa nova identidade, em primeiro lugar, nós somos eleitos de Deus. Em segundo lugar, nós somos os santos de Deus. Em terceiro lugar, nós somos os amados de Deus. Isso significa, meus amigos, que porque nós estamos em Cristo, nós fomos e somos alvo. Som. Está ouvindo aí? Som. Está indo? Nós fomos e somos alvo do amor especial de Deus. Ele nos chamou para sermos santos. E ele nos ama de modo único. É importante nós entendermos isso, porque quando nós falamos de um Deus que nos escolheu, de um Deus que nos chamou para sermos santos, existe um perigo muito grande de nós pensarmos nisso como um ato frio. Onde Deus escolhe indivíduos meio que impessoalmente para serem seus e para serem santos. A gente pode ter uma falsa impressão de que Deus fez isso como um autômato, de modo frio e de modo impessoal. Não. Nossa característica envolve sermos eleitos, nossa nova identidade envolve sermos santos, mas nós também somos amados. A nova identidade que Deus nos deu em Cristo, meus amigos, foi feita baseado no incompreensível amor de Deus por nós. Incompreensível por quê? Porque se eu fosse Deus, eu jamais teria escolhido a mim mesmo. Se eu fosse Deus, eu jamais escolheria um sujeito como Felipe Café para ser seu, para ser um dos seus santos, para ser alvo do seu amor. Mas de modo incompreensível, Deus escolhe amar os não amáveis. Deus escolhe demonstrar amor por aqueles que se opõem a Ele. E com o seu amor nos constrange, nos convence, e isso faz de nós indivíduos amados por Ele. A nossa nova identidade, meus amigos, possui três características básicas. Somos eleitos de Deus. Nós somos os santos de Deus, escolhidos para sermos distintos. Nós somos amados de Deus. Somos alvo do amor especial de Deus. E é importante entendermos isso logo no início da nossa mensagem, porque, meus amigos, essas três características, um povo eleito, um povo santo e um povo amado de Deus, são termos que Deus usava lá no Antigo Testamento para se referir à nação de Israel. A nação de Israel era chamada de um povo eleito, um povo santo, um povo amado de Deus. Mas o que nós percebemos quando chegamos aqui em Colossenses é que existe uma mudança no modo de Deus interagir com o seu povo. Aquilo que antes era verdade apenas para uma nação, para uma etnia, para o povo de Israel, meus amigos, agora transcende qualquer tipo de barreira geográfica, étnica. Não há barreiras. Aquilo que antes era reservado para a nação de Israel, agora é real para todos aqueles que por meio da fé se entregam a Cristo. Meu irmão, você que está aqui nessa manhã, você tem com Deus o privilégio de ter uma nova identidade, que durante o Antigo Testamento era um privilégio que apenas a nação de Israel desfrutava, mas agora, em Cristo, todos aqueles que reconhecem Cristo como seu Salvador são igualmente escolhidos de Deus, santos de Deus e amados por Deus. Essa é a nossa nova identidade. Precisamos estar muito conscientes dela, porque aquilo que virá em seguida, aquilo que Paulo vai colocar em seguida aqui no texto, depende de entendermos quem somos. Os próximos pontos, onde nós vamos ver as práticas dessa nova identidade, dessa nova humanidade que nós nos tornamos, é imprescindível que entendamos quem somos. Somos eleitos, somos santos e somos amados. E Paulo prossegue aqui então, a partir do verso 12, que vamos ler de novo, até o verso 14, trazendo para nós agora implicações de sermos essas novas criaturas. Versos 12 a 14, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós quais são as novas práticas. Já vimos a nossa nova identidade. E agora vamos ver quais são as nossas novas práticas, uma vez que não somos mais os mesmos. Então, a partir do verso 12 ali, até o 14, acompanhe comigo a leitura. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nesses versos aqui, três versos, Paulo traz para nós
quais são as novas práticas, qual é a nova postura dessa nova criatura que nos tornamos em Cristo. As novas práticas que alguém que possui aquela nova identidade que vimos anteriormente deve demonstrar. E percebam que o texto começa com a palavra revestivos, ok? E a ideia da roupa. Nos textos anteriores, nos quais nós não vamos entrar aqui hoje por uma questão de tempo, Paulo diz que nós deveríamos nos despir da nossa identidade antiga. Aqui ele começa dizendo que nós devemos nos revestir da nossa nova identidade. Portanto, entendam deste modo esse texto. As qualidades que Paulo vai alistar aqui, elas devem cobrir quem nós somos. Elas devem ser vestidas por nós. Elas devem se tornar patentes, visíveis, porque fazem parte daquilo que manifesta quem nós somos. Então, em primeiro lugar, dessas nossas novas práticas, Paulo diz que nós devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, meus amigos, é que nós devemos ser indivíduos com um coração cheio de compaixão pelos outros. Um coração transbordante de compaixão. Isso tem a ver com as nossas novas práticas. Nós devemos sentir pelos outros uma compaixão genuína. Não uma compaixão do tipo que tem pena e ajuda para aliviar a consciência pesada, mas uma compaixão genuína que vem do íntimo do nosso ser, que brota da nossa nova identidade. Ter misericórdia, ter compaixão dos outros, meus amigos. Isso são práticas da nova criatura que nos tornamos, porque isso, na verdade, são características que definiram o Senhor Jesus Cristo enquanto esteve aqui conosco. Existe um episódio onde Cristo olha para as multidões, elas estão aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, e o texto diz que Cristo teve compaixão delas. Misericórdia e compaixão das pessoas, meus amigos, são características do nosso Senhor Jesus Cristo. Características importantíssimas no mundo antigo, onde as pessoas se viam excluídas, marginalizadas, onde as pessoas sofriam, mas na verdade são características que não eram necessárias apenas no mundo antigo. Misericórdia e compaixão são características que nós cristãos, ainda nos dias de hoje, devemos apresentar, porque neste mundo nós ainda temos muitas pessoas desesperadamente sofredoras, aflitas, desamparadas, necessitadas, ovelhas sem pastor. A primeira característica das nossas novas práticas, meus amigos, é que nós não podemos ser indiferentes aos sofrimentos dos outros. Nós devemos buscar cuidar das necessidades dos indivíduos. Isso é característica da nossa nova vida. Segunda característica que define as nossas novas práticas, bondade, é o que está aí na lista. E bondade, meus amigos, na verdade é algo que anda muito próximo da compaixão. A ideia aqui, quando Paulo fala de bondade, é que a graça de Deus, que nós conhecemos em nosso favor, a graça de Deus que fez com que nós fôssemos alvo da bondade de Deus, essa graça permeia todo o nosso ser. Essa graça nos constrange. E ela é capaz de amolecer em nós, de suavizar em nós, aquelas áreas onde antes nós éramos duros, ásperos com as pessoas. A graça de Deus, ela faz com que nós nos tornemos indivíduos mais amáveis, mais bondosos, porque eu experimentei a bondade num nível incompreensível. Essa certeza amolece o meu ser, suaviza aquelas áreas onde eu normalmente responderia de um jeito agressivo. Seria áspero, seria duro. Nós devemos ser esse tipo de gente que busca o bem dos outros como se fosse para nós mesmos. Buscarmos o bem dos outros com a mesma intensidade que buscamos o nosso próprio bem. E pense o seguinte, mais uma vez, Bondade é uma característica da nossa nova identidade, porque Cristo, ele é bom. Cristo foi alguém que buscou o bem para pessoas que não mereciam. Mesmo aquelas pessoas ingratas, Cristo continuou sendo bom para elas. Cristo continuou promovendo o bem para elas. Isso é característica das nossas novas práticas. Terceiro lugar, humildade. Humildade é uma palavra bastante interessante quando nós estudamos o termo na língua original. Porque, na verdade, a palavra humildade, gente, durante toda a história da língua grega, ela sempre teve uma conotação negativa. Alguém humilde era alguém inferior, tolo, desprezível na sociedade daquela época. Humildade sempre teve uma conotação negativa no mundo antigo. Mas então veio Cristo. E quando o cristianismo surge, meus amigos, ele cria uma revolução no entendimento da humildade. Apenas a partir de Cristo é que a palavra humildade deixa de ser algo negativo e se torna uma virtude. É a partir dali que ser humilde se torna algo positivo, louvável, algo que deve ser buscado. Humildade, meus amigos, é outra característica das nossas novas práticas, da nossa nova identidade. Humildade é o remédio para nós não amarmos a nós mesmos numa dimensão idólatra que sufoca os demais e que faz com que os meus relacionamentos com os outros seja simplesmente usando-os para o meu bem. Mais uma vez, humildade era característica de Cristo. Ele declara com muita clareza, né? Eu sou um manso e humilde. Nossa nova identidade e as nossas novas práticas, mais uma vez, encontram em Cristo o respaldo para aquilo que devemos ser e fazer. A lista continua aí no texto de Colossenses, e a próxima característica é mansidão. E mansidão anda junto com humildade, gente. O problema é que a gente não entende o que é ser manso. Ser manso muitas vezes é visto como alguém covarde. Ser manso é entendido como alguém fraco. Mas, meus amigos, na Bíblia, ser manso não tem nada a ver com isso, a não ser que você ache que Jesus é covarde e fraco. Porque ele disse que ele é manso e humilde. Mansidão, segundo as Escrituras, meus amigos, é você ser alguém disposto a sofrer ao invés de fazer os outros sofrerem. Isso é ser manso. É você abrir mão dos seus direitos, dos seus privilégios, do seu conforto, ao invés de outros terem que fazer isso. E a pessoa mansa, meus amigos, ela é alguém que entende muito bem quem ela é. Ela sabe que no final do dia, ela não passa de um pecador no meio de outros pecadores. E por causa disso, um pecador no meio de vários pecadores, inevitavelmente, um irá machucar o outro. Um irá ferir o outro. E ela é muito ciente de que ela irá, inevitavelmente, carregar o fardo do sofrimento e da dor que outros poderão fazer contra ela. O indivíduo manso é aquele indivíduo que não fica reclamando o tempo todo da sua igreja. Que ela não é assim, que ela não é assada, que ela não tem a minha cara. Porque ela sabe que é um bando de pecador reunido ali com suas imperfeições, com suas incapacidades. E ela não tem expectativas irreais. Meus amigos, mansidão, mais uma vez, é uma qualidade de Cristo. E deve ser a postura que nós buscamos. Nós devemos ser mansos, por exemplo, quando a gente vai restaurar um irmão em pecado. Que geralmente um irmão em pecado, quando você vai chamar a atenção dele, ele vai espernear. Ele vai te atacar. Ele não vai ser manso em retorno à sua mansidão. Mas você deve continuar sendo manso. Disposto a lidar com algumas situações. Disposto a abrir mão de algumas alguns debates nos quais vocês poderiam entrar, porque o seu objetivo é levar aquele irmão ao arrependimento. Mansidão, meus amigos, é algo que nós devemos ter quando nós somos defender a nossa fé de ataques e provocações. Muitas vezes nós achamos que Jesus Cristo precisa de advogado, quando ele é o nosso advogado. E nós achamos que se alguém fala algo contra Cristo, se alguém falar algo contra a fé cristã, eu tenho então que crescer, que me posicionar, e que pela argumentação eu vou convencer aquela pessoa, e nós nos esquecemos daquilo que Jesus disse para o apóstolo Pedro, falando assim: bem-aventurado você é, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ninguém chega ao entendimento da fé, meus amigos, porque carne ou sangue, porque algum ser humano foi e com eloquência, né, com truculência, o convenceu. Mansidão é característica de Cristo. Deve, portanto, fazer parte das nossas novas práticas. O texto continua e fala agora de longanimidade, ok? E a ideia aqui é que nós devemos ser pacientes. Alguém paciente, meus amigos, é alguém que não se mantém irado com os outros. É alguém que não é reconhecido como um barril de pólvora. Aquele indivíduo explosivo. Você percebe alguém que é longânimo no modo como ele reage com as pessoas. A tolice dos outros, e todos vamos agir de modo tolo uns com os outros, a tolice dos outros é algo que não o leva ao cinismo, ao sarcasmo. É algo que não o leva ao descontrole, ao destempero. Não quer dizer que ele não se incomoda, mas suas reações não são reações de alguém que explode. Os insultos, os maus tratos de outros não o levam a ser alguém que se torna amargo. Alguém que busca agir em ira. O paciente, meus amigos, é alguém que não fica guardando o ressentimento dos outros. Não é alguém que busca se vingar dos outros. Mais uma vez, essa é característica de Cristo, que na cruz, diante dos seus assassinos, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais uma vez, meus amigos, paciência é característica de Cristo. Imagina se Cristo não fosse paciente. Estávamos todos lascados. Estávamos todos perdidos. Se Cristo não fosse paciente, imagina se Cristo fosse alguém que caísse em provocações. Cristo estava naquela cruz, preso, e as autoridades judaicas disseram assim: salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Saia daí! Imagina se Cristo caísse em provocação e saísse dali. Ia ser um evento cósmico, né? Ele olha para o prego assim e o prego sai voando. Ele desce de lá, ok? E ele revida! Ele age com truculência, ele condena aquelas pessoas, aquilo que só vai acontecer no juízo final, ele fizesse ali. Sobre um aspecto, ele teria feito aquelas pessoas provarem o que é bom. Por outro, não haveria redenção. Não haveria perdão de pecados. Cristo mostrou-se paciente. Esse é um exemplo para nós, tem a ver com as nossas novas práticas, fruto da nossa nova identidade. O texto de Colossenses continua e diz que nós devemos suportar uns aos outros. Ok? Mais uma das nossas novas práticas. A ideia aqui, meus amigos, é que nós devemos resistir, ok? Com a nossa postura cristã, nós devemos nos manter firmes com a nossa postura cristã, apesar das perseguições, apesar das ameaças, do sofrimento, da indiferença, das reclamações, das vinganças que os outros podem fazer contra nós. Nós devemos suportar uns aos outros, nós devemos ser pacientes, mais do que isso. Nós devemos ser resilientes. Essa é uma palavrinha que está na moda, né? Resiliente. E o que é resiliente, gente? É a gente aguentar pancada. Certo? Aquilo que vem contra nós nos causa dor, mas não nos deforma, mas não nos altera. A nossa identidade permanece a mesma. Eu não vou corromper quem eu sou em função do que os outros fizeram contra mim. Eu me mantenho firme, resiliente, ao invés de explodir, ao invés de agir de um modo diferente, de ser quem eu não sou mais. Eu sou alguém que suporta os outros. Eu sou alguém que aguento o peso, muitas vezes, que outros estão trazendo. Característica da nossa nova prática. Fruto da nossa nova identidade. Outra característica que o texto diz é que nós devemos perdoar uns aos outros. Acompanhe aí, o texto diz isso. Perdoar uns aos outros, isso é característica da nossa nova prática. Meus amigos, nós devemos ser graciosos uns com os outros. Nós devemos ser mutuamente perdoadores uns dos outros. Paulo coloca aqui para nós, no texto de Colossenses 3, que Cristo, ele é o padrão para o nosso perdão. Olha o que o texto diz. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Cristo é o padrão para o nosso perdão relacional. Do mesmo modo como ele nos perdoou, assim também nós devemos nos perdoar. Então entenda isso, meu irmão. Imperdoável é um termo que existe na sua velha identidade antes de Cristo. Porque em Cristo foi provado a você que o Deus com quem você compartilha a plenitude da divindade, como falamos ontem, este Deus perdoa todos os pecados. Falamos isso ontem, perdão completo. E por mais que me seja demasiadamente difícil aceitar que eu devo perdoar aquilo que determinada pessoa fez contra mim, o texto bíblico diz que porque Deus me perdoou em tudo, eu também, agora, na minha nova prática, eu posso e devo perdoar os pecados das pessoas, sejam eles quais forem. Mais uma vez, gente, o Senhor Jesus é o nosso padrão aqui. Ele perdoou todos os nossos pecados, todos os nossos erros, as nossas ofensas e as nossas dívidas e as nossas novas práticas, porque estamos nele, incluem nós perdoarmos uns aos outros. E a última característica desse segundo ponto, que fala das novas práticas, é o amor. Veja aí o que o verso 14 coloca, gente. O verso 14 praticamente todo é dedicado ao amor. E a última das características alistadas aqui por Paulo, na verdade, é a mais importante de todas elas. Paulo diz, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos lembrar que Paulo está usando aqui a linguagem das vestimentas. Ele está falando da linguagem do vestir-se de algo. Então é como se Paulo estivesse aqui nessas várias características, gente, descrevendo as roupas de baixo, ok? Aquelas roupas que fazem parte do indivíduo, mas que nem sempre conseguem ser vistas. Por quê? Porque elas estão debaixo de outras roupas. Mas então vem algo sobre elas. Vem algo que as mantém unidas, mantém todas elas juntas, funcionando perfeitamente, como se fosse um cinto que abraça toda a sua roupa. E ele diz que isso é o amor. Acima de tudo, ou seja, sobre tudo o que foi vestido, esteja o amor. Ele é o vínculo da perfeição. Ele mantém todas essas características juntas ao mesmo tempo, funcionando perfeitamente. Meus amigos, amor é a qualidade mais importante na vida de um cristão. E ele é a cola que mantém os cristãos unidos, que mantém a igreja acontecendo, se relacionando. O amor é a característica mais importante de um cristão. Nós nunca iremos desfrutar de verdadeira comunhão uns com os outros. Nós nunca iremos desfrutar de verdadeira compaixão, verdadeira bondade, verdadeira humildade, verdadeira mansidão, verdadeira longanimidade. Nunca iremos suportar uns aos outros, nunca iremos perdoar uns aos outros, a não ser que amemos uns aos outros. Nada das características anteriores será real se não houver, acima de tudo, o amor nos motivando. Na verdade, meus amigos, o resumo de tudo isso que falamos no segundo ponto aqui é isso. Amem-se uns aos outros. Todas essas práticas exemplificadas aqui por Paulo, elas não são práticas que terminam aqui. Paulo poderia escrever um livro inteiro só sobre as novas práticas. O resumo delas é: amem-se uns aos outros. Então entenda isso, você, meu irmão, que está aqui nessa manhã. Tentar praticar qualquer uma dessas virtudes que acabaram de ser ditas aqui. Ser manso, ser perdoador, suportar os outros, ser alguém bom, ser alguém humilde, e seja o que for. Tentar praticar qualquer uma dessas virtudes aqui, sem o amor, faz de você um fariseu. É legalismo. É obediência moral simplesmente porque isso está estabelecido como ordem. Não porque a sua motivação é o amor. Todas essas novas práticas são excelentes, mas elas devem fluir do amor. Nenhuma dessas novas práticas, como cristãos, meus amigos, elas são aceitáveis diante de Deus se não forem motivadas pelo amor. E o que todas essas características têm em comum, e eu fui dando dicas para vocês conforme eu fui falando de cada uma delas, o que todas essas características têm em comum é que revestir-se delas é revestir-se de Cristo. Todas essas características encontram em Cristo o seu padrão maior, o seu padrão de excelência. Revestir-se do novo estilo de vida é revestir-se de Cristo. E esse é o objetivo da vida cristã, meus amigos. O objetivo da vida cristã é você a cada dia ser mais parecido com Cristo. Muitas vezes nós pensamos equivocadamente que o objetivo de Deus para nós era nos livrar do inferno. E não é, pelo menos não o objetivo todo, é parte dele. Mas Deus não quer simplesmente, como objetivo final, nos livrar da condenação no inferno. O plano de Deus é muito maior para nós. O plano de Deus é nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. Para isso, ele precisa nos livrar do inferno. Mas para isso, ele precisa nos livrar de nós mesmos, da nossa velha natureza. E essas novas práticas têm a ver com nós estarmos nos tornando mais parecidos com Cristo até o dia final, em que a obra de nos construir semelhantes a Cristo estará completa. E é esse o objetivo de Deus para nós. Porque, meus amigos, se Deus quisesse apenas te tirar do inferno, então o dia em que você reconheceu a Cristo e foi salvo, Deus deveria ter feito um favor para você e ter te arrebatado no instante seguinte. Se o objetivo de Deus é te tirar simplesmente te tirar do inferno, então está feito. Aceitei Jesus, não vou mais para o inferno, deveria sumir. Porque se Deus só quer me tirar do inferno, e depois que me salva, me deixa aqui, Deus está sendo mau. Está sendo perverso. Se eu já não vou mais para o inferno, por que ele me deixa aqui? Porque esse não é o objetivo final de Deus para nós. Isso é parte do objetivo maior. Deus quer nos tornar semelhantes a Cristo. Parecidos com Cristo. E assim como Cristo passou por dificuldades, sofrimentos, provações, e o seu caráter foi provado e reconhecido em tudo isso, nós continuamos aqui para que possamos nos tornar parecidos com Cristo em tudo isso. Meus amigos, essas características têm em comum é que quando nós nos revestimos delas, estamos nos revestindo de Cristo. E esse é o objetivo de Deus para mim e para você. Nós devemos nos revestir dessas características. Devemos nos revestir de Cristo ao ponto das pessoas, quando olharem para nós, começarem a gradativamente perceber Cristo. Começarem a perceber em nós a presença de Cristo em nossos passos, em nossas palavras, em nossas escolhas. A ponto das pessoas poderem nos identificar no mesmo modo como Paulo falou de si mesmo. Quando Paulo coloca lá em Gálatas 2, já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O objetivo da nossa vida aqui, meus amigos, das nossas novas práticas, é que as pessoas possam olhar para nós e dizer, já não é mais o Felipe Café. Ali, claramente, é Cristo vivendo nele. E a vida que ele agora vive, é uma vida vivida pela fé no Filho de Deus, que se amou e entregou por ele. As nossas novas práticas, meus amigos, nada mais são do que nos revestirmos das características do próprio Cristo, fazendo com que ele se torne perceptível em nós. Por fim, o texto nos apresenta aqui as nossas novas prioridades, ok? Uma vez que eu tenho uma nova identidade, uma vez que eu tenho novas práticas, quais então passam a ser as minhas novas prioridades, certo? Paulo conclui aqui falando sobre três prioridades do cristão que marcam a sua nova vida. Três características do cristão que são as suas prioridades. A primeira delas está no verso 15. Sua primeira prioridade é a paz de Cristo. Veja ali. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Primeira prioridade é a paz de Cristo. Quando a gente fala de paz, meus amigos, nós estamos basicamente falando de duas coisas. Nós podemos falar de uma paz exterior, que significa um tratado de paz, significa um pacto, um acordo que acaba com uma guerra, que acaba com um conflito. Mas paz também pode significar uma paz interior, um estado de espírito, de tranquilidade, de segurança. E o que Paulo está dizendo aqui é que esses dois significados de paz fazem parte das prioridades de nós como cristãos. Como cristãos, nós estamos em paz com Deus, a guerra acabou. Nós não somos mais seus inimigos. O tratado de paz entre Deus e nós foi assinado e o preço foi o sangue de Jesus Cristo. E por causa disso, nós temos a segunda paz. Nós temos a paz no sentido de tranquilidade, de segurança, de conforto. Nós estamos em paz com Deus e por isso desfrutamos da paz de Cristo. A proposta de Paulo aqui é que a paz de Cristo, essa paz que desfrutamos porque estamos em paz com Deus e, portanto, estamos em paz com Cristo, ela deve ser o árbitro dos nossos corações. O que ele quer dizer com isso, meus amigos? Que a nossa prioridade, ela deve ser tomar decisões guiado por aquilo que vai manter a paz que eu tenho com Deus. Minhas prioridades aqui devem ser orientadas pela paz que eu já tenho com Deus. Eu devo tomar decisão guiado por isso, diante das escolhas na minha vida. Eu devo avaliar a paz nessas duas perspectivas, nesses dois fatores. Eu devo me perguntar, isso que eu quero fazer é consistente com o fato de que eu e Cristo não estamos mais em guerra? Isso que eu quero fazer é consistente com o fato de que eu e Cristo estamos em paz? Nós estamos do mesmo lado? Nós queremos as mesmas coisas? Isso irá manter a unidade, a aliança que eu tenho com Cristo, que eu possuo com Cristo? E também paz no segundo sentido, no sentido de paz espiritual. Diante das minhas decisões, eu devo me perguntar, isso irá me deixar em profunda paz de coração? Ou isso, caso eu venha a fazer, irá me atormentar por dentro? Meus amigos, as nossas novas prioridades envolvem essa reflexão a partir da paz. Esses dois fatores são importantes para nos impedir de pecar. Todo pecado ofende a Cristo, mas nós estamos em paz com Cristo. Por isso, eu preciso avaliar se aquilo que eu vou fazer é algo que vai abalar a minha tranquilidade, a paz de coração que eu tenho. Mas esse texto aí, ele apresenta um terceiro significado de paz, que precisa ser entendido aqui. A gente viu o significado objetivo de paz, né? A paz externa, um tratado de paz. Vimos também um significado subjetivo, uma paz interna, a paz de espírito. Mas o texto, meus amigos, ele apresenta para a gente assim: a qual foste chamados em um só corpo. Percebam aí, verso 15. Existe uma paz que tem a ver com o fato de nós pertencermos ao mesmo corpo, à igreja, que é a paz relacional. Existe uma paz com Deus, existe uma paz interior, mas agora Paulo coloca uma paz com os outros. Meus amigos, isso tem a ver com as nossas prioridades. Viver em paz, em um só corpo, com os nossos irmãos, é para isso que fomos também chamados. Pessoas que estão em paz com Cristo e possuem em seu íntimo a paz de Cristo são pessoas que foram chamadas para viver em unidade, em harmonia uns com os outros. Essa paz relacional, ela está diretamente ligada ao fato de nós sermos pessoas que reconhecem as bênçãos de Deus, pessoas agradecidas. Percebam como é que Paulo termina o verso 15, ele diz: sejam agradecidos. Meus amigos, gratidão é a resposta natural de um cristão para aquilo que Deus tem feito na sua vida. E quando você tem um cristão grato, quando você tem alguém que é grato a Deus por algo que ele tem feito ou por quem ele é, você claramente percebe que essa pessoa não é uma pessoa murmuradora. Aquela pessoa que vive reclamando dos outros, que vive pegando no pé dos outros. A pessoa que é grata a Deus, inevitavelmente, ela vai ser promotora de paz entre os irmãos. Porque ela não acha que o mundo deve ser regido pela sua vontade. Ela é grata até mesmo pelas situações onde a sua vontade não é feita, porque ela confia na vontade de Deus. Ela não vai ser reclamona, murmuradora, uma pessoa cheia de contendas. Ela vai ser alguém que vai promover unidade, paz. Nossa primeira prioridade, a paz de Deus, a paz com Deus, paz relacional. Segunda prioridade, a palavra de Cristo, ok? Verso 16, acompanha aí comigo. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Segunda prioridade, meus amigos, da nova criatura que nós nos tornamos, a palavra de Cristo. Em outras palavras, ele está falando aqui simplesmente da Bíblia, das Escrituras. Essa é uma das nossas novas prioridades. Paz uns com os outros, paz com Deus, gratidão, unidade, amor, todas as virtudes que falamos até agora, meus amigos, elas fluem da palavra de Deus. Elas fluem de uma mente que é formatada pela palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que a palavra de Deus, ela deve habitar em nós. Não deve nos visitar apenas aos domingos quando o pastor prega. Ela deve morar em nós. Deve fazer residência em nosso íntimo. A palavra de Deus deve se sentir em casa dentro de nós. Ela não deve habitar em nós ocasionalmente, como um visitante. A Bíblia fala que ela deve habitar ricamente em nós. Constantemente. Meus amigos, nós não somos uma hospedaria da palavra de Deus. Nós não somos um hotel da palavra de Deus, onde de vez em quando ela passa. Nós devemos ser morada permanente. Nós devemos ser lar para a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus amigos, é que as verdades da Bíblia, elas devem fazer parte do nosso ser. Elas devem permear cada aspecto da nossa vida. Devem dirigir nosso pensamento, devem dirigir nossas palavras, devem dirigir nossas ações. Para isso, meus amigos, a gente tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. E assim, gradativamente, ela vai ocupando a casa, ela vai permeando todo o nosso ser. No verso 16, Paulo menciona alguns resultados de quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós. Veja o que ele diz. Em primeiro lugar, nós passamos a instruir e aconselhar uns aos outros. Nós passamos a ensinar, ok? Ou seja, motivar as pessoas na direção daquilo que é certo. E passamos também a admoestar, que é o quê? A ajudar as pessoas que precisam de correção. Nós ajudamos as pessoas a viverem a melhor vida, segundo as Escrituras. Quando eu permito que a palavra de Cristo habite ricamente em mim, eu não vou aconselhar alguém com base no que eu acho. Com base no que, sei lá, quem me disse. Com base no que algum guru, algum psicólogo, algum terapeuta falou por aí. Eu vou ser alguém que, com a sabedoria de Deus, vou instruir pessoas na direção certa. Vou alertar pessoas quando estiverem indo para o erro. E, meus amigos, só faz isso na vida de alguém. Só age assim na vida dos irmãos. Alguém que tem a presença constante da palavra de Cristo em sua vida. Você logo percebe isso. Quem são os melhores conselheiros da igreja? Não aqueles que falam bonito. Porque falar bonito não significa que você está falando direito. Quem são aqueles que aconselham com base nas Escrituras? Quem são aqueles que propõem caminhos que, uma vez seguidos, levam a um desfrute de vida abundante, plena, de satisfação em Deus? Eu não preciso conhecer a igreja para afirmar com toda clareza que esses são as pessoas que mais amam as Escrituras. Essas são as pessoas que mais permitem que a palavra de Deus habite e permeie todo o seu ser. Essa é a prioridade da nossa nova identidade. A Bíblia, meus amigos, não deve ser algo com quem temos um contato ocasional. Ela deve fazer parte da nossa existência. Ela é nossa prioridade. E a última prioridade, verso 17, diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Primeira prioridade que vimos aqui tem a ver com a paz de Cristo, a manutenção e o desfrute da paz que temos. Segunda prioridade tem a ver com a palavra de Cristo, com a prioridade das Escrituras habitando ricamente em nós. E a terceira prioridade, que lemos aqui no verso 17, tem a ver com o nome de Cristo. O nome de Cristo é a última prioridade. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. O nome de Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Meus amigos, Paulo termina essa porção que vocês decoraram, trazendo para nós a regra mais básica da vida cristã. A regra mais elementar da vida cristã, ele diz: tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é aquela porção que você tem que ter decorada mesmo. Tudo aquilo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que significa isso? O que significa fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo? Meus amigos, significa agir de modo consistente, coerente com quem Jesus Cristo é. Significa agir de modo consistente, coerente com quem ele, com o que ele deseja. Paulo deixou isso bastante claro em outra carta, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quando ele diz lá para nós: Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o entendimento, meus amigos. Aquilo que fizermos para Deus não deve ser feito com relutância. Não deve ser feito porque nós temos medo dos castigos, das aflições. Tudo o que fizermos para Deus não deve ser motivado por um zelo legalista. Se eu fizer isso, então eu vou ganhar bênçãos lá na frente. Manipulando Deus, não. Tudo aquilo que nós fizermos para Deus deve ser feito para que nós possamos, por meio de Cristo, dar graças a Deus. Tudo que nós fizermos deve ser feito em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos, por meio daquilo, dar graças a Deus. Possamos engrandecer a Deus. O nome de Cristo, meus amigos. Fazer aquilo que é coerente e consistente com quem Ele é e com o que Ele deseja. É a nossa última prioridade. Nessa manhã nós vimos qual é o nosso DNA espiritual. Nós vimos qual é a nossa nova identidade em Cristo. Nós somos eleitos, nós somos santos, nós somos amados. Nós vimos também quais são as nossas novas práticas. Elas incluem termos um coração cheio de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros e agirmos em amor. Por fim, nós vimos as nossas novas prioridades. Nossa prioridade tem a ver com a paz de Cristo. Mantermos essa paz que desfrutamos por estarmos nele. Vimos a prioridade da palavra de Cristo, ok? Habitando ricamente em nós. Vimos a prioridade do nome de Cristo. Fazermos aquilo que é coerente e consistente com quem Ele é e o que Ele deseja. E a minha pergunta para você nessa manhã: o que Deus vê quando olha para você? O que Deus vê quando olha para você? Porque, meus amigos, aos olhos de Deus, a humanidade é dividida em dois grupos. Nós temos o grupo da nova identidade, que graças a Cristo são indivíduos eleitos, santos e amados por Deus. Mas o segundo grupo é exatamente o oposto. São indivíduos que não desfrutam do amor de Deus, que estão ainda em inimizade com Ele, que não são capazes de desfrutar de uma vida de santidade e obediência. Não fazem parte do povo que Deus escolheu para ele. Como é que Deus enxerga você? Agora, existe uma boa nova que você precisa entender. Você não precisa continuar fazendo parte do povo que não é eleito, santo e amado. Você pode reconhecer quem é Cristo e o que ele fez por você e migrar para o outro lado, sendo agora parte do povo de Deus. Como é que Deus te vê? Segunda pergunta: como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Nós podemos nos ver de alguns modos. Nós podemos nos ver como indivíduos que não precisam de mudança alguma. Esse é o cego do pior nível possível, que olha para si mesmo, se orgulha de quem é e acha que está bom. Você também pode se ver como um indivíduo que vê que precisa de mudanças, sim. Que precisa de transformação, que características dessas listas de virtudes que vimos são algo que você está devendo, você precisa buscar. Mas o problema é que você acha que você vai buscar isso com base no seu próprio mérito, com base na sua própria capacidade. Você vai se cansar. Você vai se rasgar. Mas não será capaz de alcançar nada disso, porque essas características só são desfrutadas por alguém que conhece a Cristo como seu Salvador e tem nele a sua força, tem no Espírito de Deus o seu poder. Minha última pergunta para você: como é que os outros te veem? Perguntei como é que Deus te vê. Perguntei como é que você se vê. E agora a minha pergunta é como é que os outros te veem? Meus amigos, vocês que são cristãos, vocês precisam entender que essas características alistadas aqui por Paulo não são uma impossibilidade. Eles não são uma busca irreal, senão ele não colocaria aqui. Como é que os outros te veem? Eu espero que essa reflexão sirva para te alertar para o fato de que as pessoas devem ver você como Cristo. Elas devem perceber em você Cristo crescendo, tomando espaço, fazendo-se visível, a ponto de você poder dizer, já não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Você que é um cristão, faz parte do povo de Deus, é habitado pelo Espírito de Deus, já lhe foi dado tudo o que você precisa para a vida e para a piedade, como falamos ontem. Talvez o que você precise, meu irmão, é entender que você deve amar essas virtudes, amar a nova criatura que você se tornou e buscar ativamente crescer nessas áreas. Qual dessas virtudes é aquela em que você menos está parecido com Cristo? E eu quero te dizer que pelo poder de Deus e pela habitação do Espírito Santo, você não precisa ser essa pessoa igual a quem você é hoje, para sempre. Você que é um indivíduo pouco humilde, pouco perdoador, pouco paciente, pouco bondoso. E nessas áreas as pessoas olham para você e acham que você não é cristão, porque ali não se vê Cristo. Você não é mais refém de quem você foi um dia. Você pode, por meio do Espírito Santo e da graça de Deus, fazer com que Cristo cresça no modo como as pessoas te veem. E eu queria desafiar você nesse momento a orar pedindo a Deus para que o modo como Ele te vê, para o modo como você se vê e o modo como os outros te veem possam ser coerentes com a sua nova identidade. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Querido Deus, obrigado porque nós não precisamos ser mais nós mesmos. Nós podemos nos tornar semelhantes a Cristo quando nós entendemos que Ele morreu por nós para nos libertar do pecado, para nos libertar da nossa existência sem Ti. Ajuda-nos, Deus, a vivermos essa nova identidade, sabendo quem somos diante de Ti. Ajuda-nos a adotarmos as novas práticas, as novas posturas, uma vez capacitados pelo Teu Santo Espírito, podemos imitar o Teu Filho Jesus. E que o Senhor nos ajude a termos prioridades corretas. Que o Senhor nos ajude a motivarmos o nosso coração por aquilo que realmente vale a pena, procede de Ti. Senhor, nos ajude. Que o texto de Colossenses 3, de 12 a 17, não seja apenas uma passagem decorada em nosso cérebro, mas que seja algo manifestado em nossa vida, a partir da nossa constante mudança, semelhança com Cristo, que cresce e vai se tornando manifesta diante dos demais. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.